No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia. Hoje você confere mais uma edição especial com a série de reportagens sobre as revistas científicas.
Reportagem especial.
Nunca se publicou tanto na história da humanidade. A Scopus, uma das maiores bases indexadoras de literatura científica do mundo, contabilizou 21 milhões de registros entre 1823 e 1995. O número, que levou mais de 170 anos para ser construído, parece fichinha perto da produção científica dos últimos 20 anos, 29 milhões. Com isso, é claro, a relação entre quem escreve e quem publica ficou mais tensa e os conflitos envolvidos nessa relação se aprofundaram. Esse é o tema da terceira reportagem da série especial Pelas Páginas da Ciência, Conhecimento em Revista. A produção é de Cícero Pedro Leão.
Pelas Páginas da Ciência. Conhecimento em Revista.
Preços abusivos de assinaturas, monopólio sobre o conteúdo das revistas por meio da cessão dos direitos autorais e termos de compromisso que dificultam a divulgação das pesquisas. Essas são algumas críticas da comunidade científica, direcionadas principalmente para as grandes editoras. Na raiz do problema está a concentração econômica dos periódicos de grande impacto em poucas editoras. O top 5 desses conglomerados é formado por Reed Elsevier, Wiley Blackwell, Springer, Wolters Kluwer e Taylor & Francis. Um estudo da Universidade de Montreal, de 2013, aponta que a participação dessas cinco editoras no mercado de publicação científica saltou de 20% em 1973 para 50% em 2006, mantendo este nível até 2013, quando atingiu 53%. O aumento ocorreu devido a fusões e aquisições de obras de editoras menores. O professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Vasco Azevedo, coordena uma equipe de professores que está propondo uma parceria entre a universidade com revistas de acesso aberto. O pesquisador explica que o aspecto comercial das grandes editoras afasta os cientistas.
Existe o caráter antigo, é que você não paga nada e as pessoas elas vão ver que existe o artigo e vão comprar. Então, com isso, em países da África, por exemplo, não vão ter acesso. Países pobres não vão ter acesso àquilo, não vão citar. Nós estamos tendo vários problemas agora, né? Financeiros. Nós vamos mandar para revistas que não são open access. Então, muitas pessoas não vão, pelo título, só pelo abstract, não vão citar. E o outro que está ali aberto, ele abriu, já leu, ele vai ter tendência a citar aquele trabalho que estava liberado.
Nessas revistas de acesso fechado, os artigos não podem ser divulgados em outros meios por um determinado período de tempo. É o chamado embargo. Diante do descontentamento com esse sistema, foram desenvolvidos modelos alternativos de publicação científica com destaque para as revistas de acesso aberto, as famosas Open Access. Estas publicações são gratuitas para o leitor, além de disponibilizar o conteúdo para acesso aberto após ser publicado. No início deste ano, a Elsevier, maior editora comercial de artigos científicos, publicou algumas ações que buscam unir características dos modelos tradicionais e as Open Access. Entre as políticas anunciadas, há ações que prevêem o compartilhamento em acesso livre a partir do pagamento de taxa, que varia de 500 a 5 mil dólares, dependendo do periódico. Os manuscritos podem ser publicados em sites pessoais ou repositórios institucionais afiliados ao autor somente após o período de embargo, que no geral varia de 1 a 2 anos, mas podendo chegar, em alguns casos, a 4 anos. O vice-presidente de Relações Acadêmicas para a América Latina da Elsevier, Dante Cid, explica o objetivo das ações.
Começou a haver uma demanda da comunidade para que também os artigos que antes eram por assinatura se tornassem livres para a comunidade. E essa é a principal mudança que a gente tem tentado refletir nas novas políticas, de como fazer os artigos em que o assinante paga para ter acesso se tornem livres após um determinado período de tempo, sem afetar a integridade da estrutura do corpo editorial.
Poucos dias depois que essas normas foram publicadas, 244 instituições de pesquisa, associações científicas, bibliotecas públicas e universidades espalhadas pelo mundo se mobilizaram e escreveram uma carta aberta para questionar a política anunciada. No total, 7 instituições brasileiras assinaram um documento que criticou, entre outras coisas, o fato do período de embargo limitar a hospedagem em repositórios institucionais. Alguns críticos afirmam que essa limitação não existia antes. Os repositórios digitais são bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção científica de uma instituição ou área temática. A Elsevier já havia protagonizado uma atenção com pesquisadores em 2013, quando pesquisadores dos Estados Unidos pregaram um boicote à editora holandesa em movimento que ficou conhecido como Primavera Acadêmica. O IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, foi uma das 7 instituições brasileiras que assinaram a carta aberta contra a política da Elsevier. A coordenadora de Laboratório e Metodologia de Tratamento e Divulgação da Informação do IBICT, Bianca Amaro de Mello, afirma que o atraso no acesso livre de apropriação e avaliação das pesquisas reduz o progresso científico.
Isso é um nonsense absoluto. Porque um artigo científico precisa ser comunicado imediatamente. Então a gente tem que pensar, o que que a gente vai querer privilegiar? O avanço da ciência, o avanço mais rápido da ciência, ou modelos de negócios seculares, que, no fundo, não tem nenhum ganho social no mundo da pesquisa. A revista científica, ela nasceu para comunicar.
Já o vice-presidente de Relações Acadêmicas para a América Latina, da Elsevier, Dante Cid, afirma que a editora se preocupa com o uso comercial indevido dos artigos publicados.
Isso visa evitar casos como o seguinte, que após o artigo se tornar público, alguém tente se aproveitar e criar uma coleção de artigos desses públicos e tente revender para alguém, fazer uso comercial deles, que seria indevido. Então é simplesmente isso, não há nenhum impedimento de reuso científico daquele conteúdo, é simplesmente o uso comercial indevido que nós queremos evitar.
Apesar das críticas, essas grandes revistas científicas ainda são um importante meio de divulgação para as pesquisas realizadas atualmente, levando em conta principalmente algumas áreas da ciência, como biologia, medicina e física. Isso porque elas concentram os periódicos de maior impacto acadêmico e acabam dando mais visibilidade aos estudos. É o que destaca o professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, Alfredo Miranda de Góes, que tem 216 artigos publicados, 90% em revistas internacionais.
Cada revista tem um fator de impacto, que é a divulgação internacional daquilo que é publicado. Então, o que nós procuramos é ver, dentro do tema que nós pesquisamos, aquelas revistas que irão nos fornecer em termos de maior divulgação do trabalho publicado. Porque não adianta você publicar numa revista que não vai ter nenhuma divulgação a nível internacional.
Aos poucos, as revistas tradicionais começam a se adaptar aos novos modelos de acesso aberto. Das mais de 2.000 revistas da editora Elsevier, cerca de 100 são totalmente open access. O grupo Nature, que já possui algumas revistas de temáticas específicas em acesso aberto, vai lançar em 2016 a primeira revista multidisciplinar open access, que vai ser a Nature Communications. A editora também disponibiliza as 48 revistas derivadas da Nature para visualização gratuita. Os artigos não podem ser impressos ou copiados, mas são disponibilizados em uma plataforma de software chamada Read Club, que exibe versões somente para leitura, permitindo anotações e o compartilhamento dos comentários feitos por pesquisadores. Repórter Cícero Pedro Leão.
Diante dessa relação conflituosa entre editores e a comunidade científica, o modelo Open Access, ou acesso aberto, é uma das alternativas mais defendidas pelos pesquisadores que criticam o sistema tradicional de publicação científica. Mas o que significa acesso aberto? A resposta não é tão simples assim quanto parece. Há diferentes tipos de Open Access. Descubra quais são esses modelos na quarta reportagem da série especial Pelas Páginas da Ciência, Conhecimento em Revista. A série tem produção de Cícero Pedro Leão, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas. O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu o FMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.